Abra sua Bíblia comigo. Livro de Hebreus. Temos estudado Hebreus já há um bom tempo. E vamos continuar avançando no estudo. Hoje começando o capítulo 8. Fechando o capítulo 7 e começando o capítulo 8. O autor aos Hebreus estava preocupado com a igreja. Estava preocupado com os crentes que estavam se deixando levar. Que estavam se perdendo na fé. Que estavam ficando pelo caminho. Voltando à fé antiga. Abrindo mão do sumo sacerdote que é Jesus Cristo, Salvador de todos nós. Preocupado com a situação da igreja, ele escreve para instrução, para correção, para abençoar aquele povo no sentido de trazê-los de volta ao trilho, ao caminho, à direção que começaram a trilhar em Cristo Jesus. É claro que andar em Cristo Jesus não é fácil. Muitas são as provações, muitas são as tentações, muitos são os obstáculos. Nós vivemos isso hoje. Permanecer firme em Jesus demanda fé, abnegação, dedicação, renúncia, sacrifício muitas vezes. Mas não há coisa melhor do que estar sob os cuidados daquele que, morrendo na cruz em nosso lugar, reina soberano para sempre. Essa série de estudos, queridos, ela é uma série de estudos doutrinários, porque estamos estudando literalmente doutrina na palavra de Deus, e é também uma série de estudos devocionais, porque nos ajudam a conhecer melhor o Senhor e, nesse conhecimento melhor do Senhor, estabelecermos um relacionamento de vida que seja de comunhão, de amizade, de companheirismo, de dependência, de recordação das verdades já ouvidas, para que em tempo algum, como diz o próprio texto de Hebreus, que em tempo algum nos desviemos dessas verdades. A palavra de Hebreus é oportuna e é presente, é para os dias de agora, de hoje. Como eu costumo dizer, parece que o texto foi escrito hoje pela manhã, tamanha a atualidade da instrução da palavra do Senhor. Porque os nossos problemas não são diferentes daqueles que viviam os nossos irmãos lá atrás, no começo do cristianismo, nos primeiros anos, no primeiro século do cristianismo. É claro que eles não tinham internet para atrapalhar, eles não tinham a dificuldade de mobilidade dependendo de trem, ônibus, metrô, andavam a pé, em cima de lombo de jumento, a coisa era mais simples. É claro que as estradas não eram asfaltadas, não haviam luzes, postes com luzes para iluminar o caminho. Eles tinham uma vida mais simples, mas a luta que eles enfrentavam era muito grande. Era um povo subjugado, era um povo dominado, era um povo escravo em muitos momentos. Era um povo que precisava sentir a liberdade no coração que só Jesus Cristo pode dar. Hoje nós não vivemos uma realidade diferente da deles, ainda que com internet, com estradas asfaltadas, com bons trens e metrô. Mas ainda assim, não faltam lutas, não faltam problemas, não falta o medo que está em cada esquina, ameaçando a nossa segurança. Não falta a dúvida em relação às questões financeiras, às crises de relacionamento, os problemas familiares e, acima de tudo, as dúvidas e as queixas espirituais que nós temos. Porque Deus não ouve a minha oração, porque Deus não me livra dessa luta, porque Ele não cura a minha doença, porque Ele não restabelece a pessoa que eu amo, por quem eu tenho orado. Ah, porque vivemos na medida do porquê das nossas situações difíceis. Nós teríamos aflições, avisou Jesus, advertiu o Mestre. Teríamos muitas lutas, mas que houvesse bom ânimo em nosso coração, porque com Ele seríamos vencedores. E Paulo afirmou, mais que vencedores. Precisamos confiar naquele que é sumo sacerdote, soberano Senhor em todas as situações. Não há luta, não há problema, não há tribulação que o Senhor não conheça, por não ter vivido, por não ter experimentado enquanto esteve entre nós. Por isso, como diz o próprio texto de Hebreus, Ele é capaz de nos entender e de nos advogar diante do Pai. Seu sangue nos justifica diante do Pai. Seu amor por nós, amor do Pai revelado na pessoa de Jesus Cristo, Deus homem e homem Deus, nos capacita a viver a plenitude da boa vontade e da justiça de Deus. O problema, queridos, é que nos dedicamos a Deus quando vamos ao culto. Nos dedicamos a Deus quando nos reunimos na celebração. Nos dedicamos à leitura da Bíblia quando o pregador convida a abrir a palavra para celebrarmos aquilo que o Senhor tem a falar das Escrituras ao nosso coração. Esse é o problema. Gastamos pouco tempo com oração, gastamos pouco tempo com a leitura da Bíblia, gastamos pouco tempo com o nosso momento devocional e perdemos a oportunidade a cada hora de cada dia de estabelecer uma relação de intimidade, de amizade, de companheirismo com Deus. Repito, em Jesus encontramos o sumo sacerdote, o maior, o melhor, o mais sublime, o mais poderoso de todos, o Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós. O texto de Hebreus 8, versos 1 e 2 declara, e a sua Bíblia está aberta agora em Hebreus, creio isso. O texto diz: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Repito, Jesus Cristo é o maior sacerdote. Mas será que existe alguma coisa que pode reduzir a sua superioridade? Alguma coisa que pode diminuir o seu poder? Que pode ofuscar a sua glória? Desmerecer a sua justiça? Torná-lo menos santo, menos justo, menos fiel, menos presente na nossa vida? Diria você com toda certeza, de modo algum. De modo algum. Por quê? Porque ele ministra com base em uma aliança superior. É a essência do capítulo 8 de Hebreus. Por quê? Porque ele ministra em um santuário superior. É a essência do capítulo 9 de Hebreus. E porque ele ministra em virtude de um sacrifício superior. É a essência do capítulo 10 do texto de Hebreus. O verso 22 de Hebreus 8 diz que Jesus tornou-se a garantia de uma aliança superior. Jesus tornou-se a garantia de uma aliança superior, sem igual, incomparável, em glória, em poder, em majestade, em soberania, em extensão. Uma glória que ele tinha com o Pai, e ele mesmo afirmou isso antes da criação de todas as coisas, e que ele terá mesmo depois que todas as coisas acabarem. Ele é o sumo sacerdote, ele é o Senhor, ele é a aliança superior. Esse é o tema do capítulo 8. Jesus é a aliança superior, que não pode ser desfeita por vontade humana, que Satanás não pode diminuir. Uma aliança feita entre ele e eu, ele e você. Uma aliança que só pode ser quebrada pela incredulidade. Se eu ou você deixarmos de crer nele, essa aliança se quebra. Se apostatarmos da fé, essa aliança se desfaz. Essa era a preocupação do autor do texto aos Hebreus. Que os cristãos voltassem à vida antiga, à fé antiga, e abandonassem o sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho do Altíssimo, Deus soberano. Repito isso, ele é a aliança superior, maior, que poderemos encontrar ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida. O autor aos Hebreus apresenta três evidências da superioridade desta aliança. Hoje eu quero ver a primeira dessas três evidências com você. Por que essa aliança é superior? Talvez você diga, o autor está argumentando em círculos, está rodando a volta do mesmo tema. Não, não está. Ele começa defendendo a pessoa de Jesus, a glória de Jesus, a santidade de Jesus, a importância de Jesus na nossa vida. E ele faz isso até o último capítulo do livro. Por quê? Porque os cristãos têm achado outros e têm colocado esses outros no lugar de Jesus. Tem feito desses outros foco da sua fé, foco da sua devoção. e abandonado a aliança estabelecida entre eles e Deus, entre eles e Jesus. Em primeiro lugar, o autor mostra, queridos, a superioridade de Cristo, uma vez que ele é superior, a aliança que ele ministra também deve ser. Uma vez que ele ministra sobre a nossa vida, a aliança que ele ministra deve ser superior. E eu preciso atentar para isso. Não há ninguém maior do que Jesus. Não há ninguém com maior glória do que Jesus. Não há ninguém com maior amor do que Jesus. Não há ninguém mais pronto a perdoar-nos e advogar-nos diante de Deus do que Jesus. O problema é que às vezes nós colocamos filho, família, emprego, dinheiro e um milhão de outras coisas no lugar que pertence a Jesus, que é exclusivo de Jesus. Não se trata de raciocinar em círculos. Há uma conclusão lógica em todo esse processo. Um sacerdote superior, repito isso, um sacerdote superior jamais ministraria com base numa aliança inferior. A aliança estabelecida com Deus através de Cristo Jesus supera qualquer coisa que eu e você possamos conhecer, que eu e você possamos experimentar, que eu e você possamos viver. É impensável que o nosso Senhor ministraria com base em um testamento inferior. O autor da carta apresenta vários argumentos concisos, compactos, dentro do tema que nós estamos abordando hoje, sobre a pessoa de Jesus como sumo sacerdote que ministra soberanamente sobre a nossa vida. E essas considerações compactas provam que o nosso Senhor é de fato um sumo, o sumo sacerdote de Deus sobre nós, superior a qualquer outro. Quantas divindades você conhece? Nenhuma delas se compara à pessoa de Jesus. Nenhuma delas tem a glória de Jesus. Nenhuma delas viveu a experiência de Jesus, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, para concretizar, selar a aliança que Deus, pelo seu sangue, o sangue de Jesus Cristo, estabeleceu conosco. Essa aliança, nesses argumentos concisos, demonstra sua adequação moral. Temos um sumo sacerdote como esse. Não entendi. Talvez seja a sua afirmação. É fácil de entender. É só vir até Hebreus 7, versos 22 a 28, que você vai entender. O texto de Hebreus 7, 22 a 28, declara: é de um sumo sacerdote como esse que precisávamos. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia. Primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos. E olha a qualificação dele: perfeito, santo, inculpável, puro, separado do pecado, totalmente sem pecado, exaltado acima dos céus. Esse é Jesus. Temos um sumo sacerdote como esse. Igual a ele não há. Que possua sua glória, não há. De fato, queridos, Jesus Cristo, moralmente falando, é um ser perfeito. E, no entanto, se identifica conosco em nossas necessidades e tentações. Conheceu cada uma das nossas fraquezas. Teve fome, teve sede, sentiu a dor de ser traído, de ser abandonado, foi tentado a abrir mão da bênção divina, se prostrado adorasse a Satanás, sofreu a dor da morte dos seus amigos, viveu alegrias. Tudo o que nós temos de experiência na vida, Jesus Cristo conheceu, porque foi como um de nós, viveu como um de nós. Assim ele pode se identificar conosco em nossas necessidades e tentações. Isso torna-o superior a qualquer outro sacerdote, por isso ele é o sumo sacerdote, tanto no passado quanto no presente, sem comparação. O poder que a ele pertence, nenhum outro conheceu. A glória que foi revelada nele, nenhum outro possuiu, possui ou possuirá. Jesus é completo. Jesus é completo, particularmente na sua adequação moral. Os leitores da carta aos Hebreus, que desejassem voltar ao sacerdócio antigo do Velho Testamento, teriam de deixar o sumo sacerdote adequado e voltar à miséria de vida e de fé que viviam no passado. Temos estudado aqui às quartas-feiras que a lei não aperfeiçoa ninguém. A lei não santifica ninguém. Mas Jesus sim. A lei não transforma ninguém. Mas Jesus sim. Assim como Jesus é perfeito na sua adequação moral, sua obra está consumada. Hoje Cristo está assentado, sua obra está completada, perfeitamente completada. Eu quero lembrar a você que já teve a oportunidade de ver algum desenho do tabernáculo, que nele, no Antigo Testamento, não haviam cadeiras. Por quê? Porque o trabalho dos sacerdotes nunca terminava. Não havia tempo para sentar, não havia oportunidade para sentar, porque eles tinham que sempre estar oferecendo sacrifícios. Eles entravam e saíam do Santo dos Santos oferecendo sacrifícios pelos próprios pecados e pelos pecados dos outros. Cada sacrifício repetido lembrava que nenhum daqueles sacrifícios podia ou provia salvação total, podia oferecer salvação total ou provia salvação total. O sangue de animais não lavava pecados, nem purificava a consciência, apenas cobria as transgressões até o dia em que Jesus Cristo morreria na cruz do Calvário e traria todo o pecado do mundo para si mesmo. Ele é o sumo sacerdote, o perfeito sacerdote. Nós encontramos essa afirmação completa no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Jesus Cristo traria sobre si todo o pecado da humanidade, sem ter conhecido o pecado. Sua obra está consumada. Ele mesmo declarou isso na cruz do Calvário, antes de dar o último suspiro e entregar sua alma. Está consumado. Todo o projeto de Deus para a salvação daquele que crer está consumado. Já não há mais sacrifícios, já não há mais ofertas, já não há mais festas que possam mudar a situação de cada um de nós. Jesus nos é suficiente. O problema, queridos, é que muitas vezes nós não achamos que Ele é suficiente. O médico é suficiente, o gerente do banco é suficiente, a agência de crédito, onde vamos pegar dinheiro emprestado para pagar as dívidas, é suficiente, um bom terapeuta é suficiente. Todas essas coisas são importantes, cada uma delas tem o seu tempo apropriado, algumas podem ser, outras não precisam ser usadas, mas nada se compara àquilo que Jesus fez por nós. Nada se compara à obra que Ele realizou por nós, ao sacrifício que Ele suportou por nós, simplesmente por amor. Perdoar não é fácil, ainda mais quando você é a parte ofendida que não cometeu erro algum. Não é verdade? Perdoar não é fácil. Agora, se para você perdoar uma pessoa não é fácil, imagine para Deus perdoar toda a humanidade do seu pecado, como é complicado. Só com muito amor, só com um sacrifício tremendo feito para justificação e perdão, derramamento de um sangue inocente e puro, para que pela fé os que crerem venham à fé, venham à vida, venham ao perdão. Temos então, queridos, uma adequação moral perfeita, sua obra consumada perfeita, e as duas verdades, as duas afirmações têm como base o verso de número 1. Ainda no verso 1 temos a sua entronização. Jesus Cristo não está apenas assentado. O lugar onde está assentado acrescenta glória à sua pessoa e à sua obra. Ele está assentado no seu trono, assentado no trono que pertence a Ele por direito no reino dos céus, à direita do Pai. Temos uma canção que nós adaptamos porque a essência dela é equivocada. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Eu não posso coroar aquele que já é rei, eu não posso dar um trono àquele que já tem o trono, que é sobre todas as coisas. Ele já está no seu trono de glória, ele já tem a coroa da glória, ele é a própria glória. Nós fazemos do nosso time de futebol a glória, da linda esposa que Deus nos concedeu a glória, dos filhos maravilhosos que Deus nos concedeu a glória, da linda igreja na qual congregamos a glória, do carro que possuímos a glória, da empresa importante, famosa que trabalhamos, a glória, dos diplomas que penduramos na parede, a glória. Queridos, nada disso é glória, são bênçãos de Deus. Glória é Jesus, a glória está em Jesus, e Jesus está em nós. Não podemos nos esquecer disso. Jesus está em nós, entronizado no trono do nosso coração e assentado à direita do Deus Pai e Deus Todo-Poderoso. Tal verdade momentosa já foi apresentada nesta epístola, ou seja, na carta aos Hebreus, no capítulo 1, verso 3, e será mencionada novamente no texto de Hebreus 10, 12 e 12, 2. Essa entronização cumpriu a promessa do Pai para o Filho: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Quem são os inimigos de Jesus? Seremos eu e você? Será aquele que ainda não crê em Jesus Cristo como seu Salvador? Não, mas aquele que se rebelou contra Deus e busca destruir a obra de Deus, busca anular a santidade de Deus em nós, busca nos tragar como presa fácil. O pior é que muitas vezes nos tornamos presa fácil, enfraquecidos na fé, sem comunhão uns com os outros, sem comunhão com o Altíssimo, sem conhecimento da verdade das Escrituras, sem o menor tempo de oração, nos tornamos presa fácil de Satanás. E aí, quando caímos, ainda culpamos a Deus. Quando tropeçamos, dizemos que Deus não cuidou de nós. Quando falhamos, dizemos que Deus se esqueceu e não ouviu as nossas orações. Jesus está assentado à direita de Deus, soberano, reinando para sempre. Eu costumo dizer que só senta quem terminou a sua obra. Quem terminou o trabalho, senta e então descansa merecidamente. Jesus está entronizado junto de Deus Pai, assentado com uma obra concluída. Além de sumo sacerdote do seu povo, Jesus é rei sobre toda a criação. O sumo sacerdote de Israel nunca parava para se sentar no tabernáculo, também nunca se assentava num trono, nunca. Somente um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, estudamos isso semana passada, poderia ser entronizado, pois Melquisedeque era rei e sacerdote, e Jesus Cristo é rei e sacerdote. rei sobre a nossa vida e sacerdote sobre a nossa vida. Além de entronizado, de ter a sua obra consumada, de ter uma adequação moral, Jesus Cristo tem uma exaltação suprema. Versos 1 e 2 de Hebreus capítulo 8. Ele está nos céus, diz o texto. Em sua ascensão e exaltação, ele entrou na glória que havia deixado quando veio, nasceu de Maria a Virgem e viveu entre nós. Ele retornou para junto do Pai. Hebreus 4, 14. Agora ele se encontra exaltado sobre tudo e sobre todos. Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 1, versos 20 a 23 e Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. O fato de ministrar de um santuário celestial é importante para a argumentação apresentada no capítulo 8. Ao recapitular, queridos, esses quadros, esses argumentos concisos, nós podemos ver como é lógico que Cristo ministre com base em uma aliança superior, maior do que qualquer outra. É possível imaginar um sumo sacerdote moralmente perfeito ministrando com base em uma aliança que não transforma o coração humano? Um sacerdote que consumou sua obra poderia ministrar em uma aliança incapaz de completar alguma coisa? É possível imaginar um rei sacerdote nos lugares celestiais mais elevados, limitados por uma antiga aliança que não aperfeiçoava coisa alguma, como diz Hebreus 7,19? Claro que não. É mais do que razoável, então, queridos, concluir que a presença de um sumo sacerdote superior, Jesus, exige uma aliança superior, a fim de que ele possa ministrar com eficácia ao povo de Deus. Mas essa aliança tem que ser superior não só nos céus, mas aqui na terra. Uma aliança mais poderosa e gloriosa do que a que fazemos com o nosso carro. Eu costumo dizer que carro é família. Quem tem carro tem uma segunda família. Ainda mais carro velho. Ou coisa para dar despesa é carro velho. Ou coisa para tirar dinheiro do bolso é carro velho. Só dá dor de cabeça. É um tal de arrebentar a correia dentada. É um tal de ter que trocar bucha, coxim. É um tal de ter que completar o óleo toda hora, que o bicho está bebendo, feito um viciado. É um tal de ter que ficar enchendo o pneu, porque ele já está careca, então o ar do pneu vaza por onde não devia. Se a sua aliança é com o seu carro, por mais novo que ele seja, você está frito. Porque mais cedo ou mais tarde, ele te deixa na mão. Se a sua aliança é com seu patrão, você está mal, porque mais cedo ou mais tarde ele te dá um bilhete vermelho e você tem que sair de campo, juntando as suas coisas e voltando para casa, à mercê das dificuldades do desemprego. Se a sua aliança é com os médicos, você está mal, porque médico não sabe tudo. Médico sabe o que está escrito nos livros, mas cada pessoa é diferente, é especial, é particular, é única. O remédio que faz bem para um nem sempre faz bem para o outro, o mesmo remédio. A terapia que faz bem para uma pessoa e que resolve o problema dela nem sempre resolve o problema do outro e faz bem para o outro. Somos únicos. Deus tem uma aliança com você, pessoal e intransferível. Não quebre essa aliança. Não duvide dessa aliança, não diminua essa aliança, não desmereça essa aliança. Ela custou sangue, ela custou sacrifício, ela custou Jesus Cristo abrir mão da glória que tinha junto com o Pai para vir e ser um de nós e sofrer tudo o que nós sofremos e suportar o que nós não suportaríamos. Ele se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o que significa essa figura, pastor? Toda vez que o sacerdote entrava, isso no começo do processo, entrava no templo, ele trazia nas mãos um cordeiro perfeito, sem manchas, e imolava esse cordeiro no altar. O sangue era derramado para sacrifício, oferta a Deus, para que então os pecados fossem expurgados da nossa história, da nossa experiência.
mas o sangue daquele cordeiro não nos justificava, não nos isentava. E antes de oferecer sacrifício pelos outros, como eu já disse aqui duas vezes, o sacerdote tinha que oferecer sacrifício por si mesmo, porque ele também é ou era pecador. Jesus não. Não abra mão da aliança que você fez com Jesus por causa de um pouco de prazer, porque o prazer passa, e quando ele passa fica a culpa, fica o vazio, fica a tristeza, fica a dor, fica a frustração de ter perdido a oportunidade de resistir à tentação. Não abra mão desta aliança que custou o preço de sangue para que você chegasse onde chegou, para que você fosse quem é. Os que creem são chamados filhos de Deus. Os que creem foram feitos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus de todas as promessas espirituais. Os que creem estão debaixo da aliança, debaixo da bênção, crescendo em santidade, descobrindo a glória do Deus que na pessoa do Filho completou sua obra e assentou-se agora à direita do Pai e reina soberana. A questão é, você crê nisso? Porque muitas vezes nossa fé é apenas intelectual, racional, ela não brota do coração. O que brota do coração transforma a vida. O que é apenas racional não passa de intelecto, não move nada, não transforma nada, não muda nada. Você é convidado essa noite a crer em Jesus Cristo como Filho de Deus. Você é convidado essa noite a olhar para Jesus Cristo e ver nele a plenitude do pacto que Deus estabeleceu com você, da nova aliança estabelecida no sangue de Jesus. Quando celebramos a ceia do Senhor aqui, nos recordamos da palavra dele, Jesus, com os seus discípulos, quando deu a eles o cálice e disse: este é o meu sangue derramado por vocês. Que não tenha sido derramado em vão o sangue de Jesus, que não tenha sido ferido em vão o corpo de Jesus, que não tenha sido em vão a aliança que Deus estabeleceu conosco. Não precisamos mais de um arco-íris para lembrar dessa aliança. No passado, a primeira aliança tinha como marca o arco-íris, e toda vez que os homens e mulheres olhassem para ele, se lembravam da aliança estabelecida, do pacto firmado entre Deus e os homens. Já não precisamos mais disso, porque a plenitude da aliança habita no nosso coração. Não jogue isso fora, não anule isso, não desperdice essa oportunidade de Deus, não faça menor aquilo que Cristo fez maior do que qualquer outra coisa. Infelizmente agimos assim, fazemos menor o que é maior, quando desobedecemos a palavra de Deus, quando não somos fiéis, quando não somos ensináveis, quando não somos mansos, quando não aprendemos com ele que é manso e humilde de coração, Jesus Cristo, quando não somos obedientes a ponto de viver a plenitude dessa aliança, nós a diminuímos, reduzimos, fazemos dela inferior, e ela não é. Viva a vida, viva o bom da vida, viva o melhor da vida, mas viva debaixo da aliança com Deus. Viva debaixo do melhor com Deus. Não desperdice o tempo que você tem. Alguns meses atrás, aqui na escola dominical, nós aprendemos que o tempo é a matéria-prima da vida. E o tempo não para, o tempo não volta. Você não é mais o que era ontem. Hoje você não é o que era ontem. Um fio de cabelo branco novo, uma dorzinha nova que apareceu aqui ou ali, é a vida. Estão tentando inventar a fórmula da juventude. Os cientistas trabalham para reverter o envelhecimento. Queridos, eles podem fazer o que quiser, mas quando o Senhor disser acabou, acabou, é a sua hora, não tem como fugir. A morte vem para todos. Estão inventando um método de fazer nascer cabelo em cabeça que não tem. Podem até conseguir, mas se o Senhor decidir que vão cair, eles vão cair, porque a Bíblia diz que um fio de cabelo não cai da minha cabeça se o Senhor não permitir. E ele não nasce também se o Senhor não permitir. Não jogue o seu tempo fora com ilusões ou com distrações que visam apenas te afastar da aliança, dessa aliança superior. Porque Jesus morreu por ela. Jesus a estabeleceu a preço de sangue, com o sacrifício da sua vida, simplesmente por amor a mim e a você. Eu convido você novamente a abrir o seu coração e deixar Jesus Cristo entrar. Eu convido você a crer em Jesus Cristo como o sumo sacerdote de Deus sobre a sua vida. O papel de Jesus hoje à direita de Deus é interceder por nós, à medida do que Ele fez na cruz e da vitória sobre a morte. Ele hoje intercede por nós, é o nosso advogado. Mas vai chegar o momento em que Ele deixará a condição de advogado e se tornará nosso juiz, e nos trará juízo segundo aquilo que tivermos feito com a aliança que Ele mesmo estabeleceu por vontade do Pai com o seu sangue. Vamos abaixar a cabeça, feche os seus olhos. Por quê? Para que com olhos fechados nada roube a sua atenção. Com a cabeça baixa, você humildemente se coloque diante do Criador, diante do Altíssimo. E então, pensando na sua própria vida, pensando nos seus pecados, pensando em como você tem andado longe de Deus, como tem sido fraca a sua comunhão com Deus, ou frágil a sua comunhão com Deus, pela oração e leitura da palavra, você possa tomar uma decisão. Hoje eu quero mudar a minha vida. Hoje eu quero mudar a minha história. Hoje eu quero virar a página que tem sido escrita fora da aliança com Cristo e abrir uma página nova, limpa, em branco, que seja escrita à medida do sangue de Jesus Cristo, Filho do Altíssimo. Eu quero que Ele seja o meu Salvador, o meu Redentor. Que essa aliança esteja no meu coração. E assim nunca mais me esquecerei dela. Nunca mais me apartarei dela. Porque essa aliança é a aliança feita com um Cristo que já está entronizado. Ele já está entronizado no trono da glória. Sua obra foi consumada. Sua moral é perfeita. Ele é exaltado. Há uma canção que volta e meia cantamos e que diz: Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu o louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome bendirei. Como é que você pode bendizer o nome de Deus? Com palavras? Não. Com a sua vida. Com promessas? Não. Com o seu coração obediente. Com falsos discursos? Não. Com a entrega da sua vida àquele que é sumo sacerdote de Deus e nos purifica de todo pecado. Você crê nisso? Você crê nisso? Então entregue o seu coração a Jesus agora. Diga: Pai, eu abro o meu coração e entrego a Ti para que o sangue do Teu Filho Jesus Cristo me purifique de todo o meu pecado. Eu tenho andado à margem da Tua justiça. Eu tenho andado de longe em relação à Tua vontade. A Tua beleza não se vê em mim, porque eu continuo mergulhado no pecado. Cristo não está exaltado na minha vida como está exaltado nos céus. Ele não é Senhor do meu coração. Não completou a sua obra na minha vida. Sua moral não é a minha moral. Mas eu quero que isso mude hoje. Eu quero poder dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero poder viver essa verdade com a minha família. Mas acima de tudo, eu quero estar debaixo da Tua bênção, da Tua justiça, da tua graça e viver a plenitude da tua glória. Eu abro meu coração e deixo Jesus Cristo entrar. E eu peço, entra na minha vida, Jesus. Justifica-me diante do Pai. Purifica-me pelo teu sangue. Transforma minha vida. Faz de mim uma pessoa melhor. Assim como o Senhor é um com o Pai, ó Jesus, eu quero ser um contigo, para sempre, sem limites, sem medos, sem dúvidas, sem restrições, sem porquê ou senão. Entra na minha vida, entra na minha vida. É de um sumo sacerdote como esse que eu precisava. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores. É de um assim que eu carecia. Por isso, eu quero tratar com este sumo sacerdote que está assentado à direita do teu trono de majestade nos céus, e que serve no santuário, no verdadeiro santuário, que foi erguido não por mãos de homens, mas pelo Senhor, pelo Deus eterno, a quem eu oro nesse momento, a quem eu entrego na pessoa de Jesus a minha vida, com fé, para viver a alegria da tua bênção, o cuidado da tua misericórdia, o exercitar da tua justiça e o celebrar do teu perdão todos os dias da minha vida. Eu reconheço o meu pecado, eu confesso os meus pecados, eu peço perdão por cada um deles na pessoa de Jesus. Por isso eu oro. Eu oro a ti, Senhor.